Doutrina do Homem, Introdução. Aqui com vocês, mais uma vez, pastor e professor Ignaldo Hélio de Souza. Hoje, iniciando mais uma matéria, mais uma disciplina, e aqui, disciplina, Doutrina do Homem, ou como alguns denominam, Antropologia Bíblica. Então, qual é a nosso foco aqui? É conhecer aquilo que a Bíblia diz a respeito do ser humano. Quando a gente fala assim, parece que é uma coisa muito simples, parece que é uma coisa muito banal, mas porque nem sempre nós paramos para observar alguns conceitos que nós temos. Esses conceitos, eles não surgiram do nada, eles foram sendo construídos, eles tiveram uma fonte, eles tiveram um desenvolvimento, e essa maneira de ver as coisas, elas determinaram muito, né? E eu queria começar com uma frase do James Kennett, Dr. James Kennett. Ele é autor de alguns livros, entre eles E Se Jesus Não Tivesse Nascido, Verdades que Transformam. Mas ele fala uma frase muito interessante. Ele diz: a resposta que você dá à pergunta "o que é um ser humano?" determinará exatamente o que você pode fazer a um deles. Então, essa parece uma pergunta simples. Eu até coloco a citação de Jó, Jó 7,17, quando pergunta assim: o que é o homem? Né? Que é o homem? O salmista, lá no Salmo. No Salmo 8, ele também faz essa pergunta, né? Que é o homem? Então, essa pergunta sobre o que é o homem, ela tem várias respostas. Ela não tem uma só resposta. Na Bíblia, ela só tem uma. Mas no nosso contexto, ela vai ter várias respostas. E, como disse o Dr. James Kennedy, essa resposta vai determinar o que você vai fazer com ele. Eu vou só aqui pensar em três respostas. Ele é um animal evoluído, ele é um Deus, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. São três respostas diferentes. Quando você olha o homem como um animal evoluído, você vai fazer com ele o quê? Qualquer coisa, porque qualquer coisa que você faz com o homem, você vai estar fazendo com um animal. Até no filme O Elo Perdido, não essa comédia, mas um filme muito interessante que vai falar sobre a busca pelo elo perdido dos evolucionistas. E eles capturam um casal de pigmeus e colocam dentro de um zoológico como uma espécime animal. E pesquisando a respeito do filme, eles falam que realmente isso aconteceu na Europa. Eles colocaram alguns que eles capturaram, né? Pessoas que eles capturaram lá, que eram consideradas raças inferiores, eles chegaram a colocar em zoológicos. Então, essa atitude qual era? Era uma atitude porque via eles apenas como animais evoluídos. Agora, quando você pensa, por exemplo, na Índia, muitas vezes o homem ele foi considerado um deus. Houve muitos hindus, e ainda existe hoje, né? Que eles são adorados como se eles fossem deuses. Eles olham, inclusive, pessoas que têm problema mental, eles são adorados como sagrados, como santos sagrados, porque como ele é doente mental, ele depende de outro para comer, para beber, para fazer suas necessidades. Então se entende que ele não está ligado a esse mundo. Então ele se entende que ele é um ser superior e que deve ser adorado. É um livro muito interessante, A Morte de um Guru. Rabi Maharashi, se não me engano, é o nome dele. E ele vai da editora Vida Nova com a editora Esperança. E vai falar a respeito disso, dessa visão. Por quê? Porque eles têm a visão de que um homem pode ser considerado um Deus. Quando você olha a Bíblia, ela já tem uma visão muito equilibrada disso. Eu queria até ler aqui eu queria ler até que um pequeno texto de um devocional, dos devocionais que eu escrevo, chamado Pequenez Realista, que é baseado no Salmo 8. Então, o Salmo 8 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que ele te preocupe? para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o colocaste e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os teus pés tudo puseste. O coração do ser humano tem duas tendências: rebaixar-se até a anulação ou elevar-se além das estrelas. Há aqueles que se sentem tão inferiores que acreditam que Deus os esqueceu, e há os que se acham tão superiores que se esqueceram de Deus. Hoje, encontramos quem afirme ser o homem apenas um animal entre outros animais, e grupos religiosos ensinando que ele é um deus entre outros deuses. Uns se subestimam demais até a anulação, outros se superestimam demais na mais pura autoexaltação. As escrituras não fazem assim. Na Bíblia, temos uma visão equilibrada de quem é o ser humano, alguém infinitamente inferior ao seu Criador e ainda assim amado por ele de uma forma inexplicável. Ela ensina uma visão equilibrada de nós mesmos, para que a inferioridade não nos consuma e a soberba não nos derrube. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Somos apresentados como pessoas que não podem nada sem ele, João 15:5, e que podem tudo com ele, Filipenses 4:13. Tudo podemos com aquele sem o qual nada podemos. Ele não nos abandonou em um mundo frio e decaído. Ele não nos fez para vivermos sem ele. Sua imagem e semelhança em nós não nos torna igual a ele. Ela nos torna dependentes da comunhão com ele. Sim, ao olhar a grandeza do universo ou a fúria do mal que nos rodeia, corremos o risco de sermos submersos em nossa pequenez. Ao vermos aquilo de que somos capazes, podemos achar que somos a razão de tudo. Mas quando olhamos a vida com as lentes da palavra de Deus, entendemos que somos pequenas criaturas, submersas no imenso e inexplicável amor de Deus. Então, parece simples, mas a Bíblia ela forneceu esses dois pontos, né? Por um lado, nós somos criaturas maravilhosas, criados à imagem e semelhança de Deus, como a coroa da sua criação. E, por outro lado, também nós somos seres pequenos diante da grandeza dele. Então, isso nos dá um equilíbrio. Você veja bem que o homem, por um lado, ele se exalta, mas, por outro lado, às vezes, ele se anula. Então, ele não tem essa visão equilibrada que a Bíblia fornece. Há um livro que eu estou lendo, e é um livro assim fantástico, acho que todo mundo deveria ler, chama-se O Livro que Fez o Seu Mundo, de um escritor, de um cristão intelectual indiano, chamado Vishal Mangawat. É um livro da editora Vida. Então, no livro que fez o seu mundo, um dos capítulos chama-se Ser, eu sou como um cão ou como Deus? E ele fala, porque lá na Índia acabou entrando a influência de toda uma cultura secularizada. Então, ou na Índia você tem uma religião que acha que o homem é Deus, ou tem uma cultura que o homem é como um animal, que é o behaviorismo. E então ele começa, porque o behaviorismo é baseado inclusive nas experiências de Pavlov, as experiências que ele fez como um cão, com um cão, né? Então ele assim, aquilo que ele aprendeu na faculdade sobre o que é o homem, ou na cultura hindu, ele disse que nunca ensinou nada para ele. Quando ele foi ler Gênesis 1 e 2, só com Gênesis 1 e 2, ele disse que ele compreendeu realmente quem ele era. Ele falou, Gênesis 1 e 2 me ensinou mais a respeito de quem eu sou, por ser um ser humano, do que todos os livros da faculdade e toda a cultura hindu. Então nós nem sempre percebemos essa coisa maravilhosa que é a nossa... quanto a Bíblia mudou a nossa mente e aquilo que nós somos. Mas hoje nós temos uma série de teorias a respeito da natureza humana e nós precisamos compreender sobre isso, né? Sobre a visão da natureza humana. Eu gosto de uma frase do A.W. Tozer em que ele diz que toda questão ela é no fundo uma questão teológica. E realmente é. Porque quando nós vamos responder a pergunta que é o homem, nós precisamos entender uma série de coisas. O homem diante da morte, o homem e o seu destino eterno, o homem com relação a Deus, o homem e as suas decisões morais, a origem do homem, Por que que ele é desse jeito? O que que aconteceu com ele? Os limites do homem, as potencialidades do homem, o homem com relação à natureza. Então você tem uma série de pontos que você precisa pensar a respeito do ser humano. Essa pergunta, o que é o ser humano? Para que que ele está aqui? O que ele pode fazer? O que ele não pode? Qual a natureza dele? Então você tem várias teorias, humanas. Eu estou com um livro na mão, um livro interessantíssimo, chama-se 10 Teorias da Natureza Humana, é escrito por Lelis Stevenson e David Habermann, da editora Martins Fontes. E ele vai analisar várias teorias, vários pensamentos, a respeito daquilo que o homem é. Mas entre esses pensamentos, eles incluíram aquilo que a Bíblia fala sobre o que é o homem. Então nós temos que pensar, porque como disse o Dr. James Kennedy, a resposta que você vai dar ao que é o ser humano, vai determinar o que você pode fazer com ele, como você vai tratá-lo, como você vai lidar com ele. E a Bíblia, sem dúvida nenhuma, tem a resposta exata, e a resposta exata e verdadeira é sempre a melhor. Então, começamos aqui a nossa disciplina de doutrina do homem.